Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Jornal da Manhã, agora são 9 horas.
Repita.
9 horas.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, a volta de férias das escolas, principalmente. Nesse momento, a CT registra o índice que está subindo. A CT registra 45 quilômetros de congestionamento. Mapa de lentidão, aliás, subiu um pouco. Temos 47 quilômetros. Marginal Pinheiros, trânsito lento em direção a Interlagos, pista expressa entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. Marginal do Rio Tietê, com lentidão em direção a Castelo Branco, pela pista expressa entre a Bandeirantes e o Cebolão. Na marginal do Rio Tietê ainda, no sentido da Castelo, outro trecho com congestionamento, pista expressa a partir do Arco da Sabesp até a Ponte Cruzeiro do Sul. Na marginal do Rio Tietê ainda, também no sentido da Castelo, outro trecho, pista local entre as pontes Jânio Quadros e da Vila Guilherme. Atualizando o índice, subiu mais um pouco agora. São 51 quilômetros de congestionamento em São Paulo.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
9 horas, 1 minuto.
Repita.
9:01.
Para reduzir o endividamento, a Petrobras põe à venda campos históricos.
Entre eles está o de Guaricema, em Sergipe, a primeira descoberta de petróleo no mar brasileiro em 1968.
A lista inclui ainda o Enxova, o primeiro a iniciar a produção da bacia de Campos com exploração comercial a partir de 1977.
A Petrobras informou que pretende arrecadar 21 bilhões de dólares nas vendas de 7 conjuntos de campos de águas rasas em um total de 30 concessões.
É só lembrar que para muitos agora, tendo em vista aí a tragédia do Petrolão, o Petrolão é identificado com a Petrobras. Não, tem de separar as duas coisas. A história da Petrobras, ela é fundamental para entender o desenvolvimento econômico brasileiro, o processo de industrialização e o processo de urbanização e tal. Muitos, o famoso relatório do Link, do geólogo americano, que dizia que no Brasil não tinha petróleo e tal, né? Essas primeiras descobertas foram no território, depois foi na plataforma continental. E aí, justamente durante o governo Gás, é que vem toda o campo da região de Campos, tal, toda a exploração que é feita ali e a tecnologia que o Brasil passa, e original, basta ver que isso começou aqui no Brasil, que a Petrobras adquiriu tal em relação íntima com as universidades brasileiras, desenvolvendo pesquisas em vários departamentos. A Petrobras, portanto, ela teve sempre um papel no desenvolvimento científico brasileiro. É fundamental. Infelizmente, ao longo da sua história mais recente, e isso já a partir já dos anos 90, especialmente, né, ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso, tem vários problemas que ocorreram ali, né, e mais ainda na gestão petista, ela acabou ficando maculada. Mas a história da Petrobras, desde a sua criação, a 3 de outubro de 1953, numa longa luta que a gente não custa recordar em defesa da questão do petróleo, que começa na década de 30, com o escritor Monteiro Lobato, que criou dezenas de empresas para explorar de forma privada inicialmente a busca de petróleo no Brasil, antes de criar o Conselho Nacional do Petróleo, que é já em 1938, com o general Horta Barbosa, inimigo de Monteiro Lobato, e Monteiro Lobato vai ser preso por causa de uma correspondência enviada a Getúlio Vargas criticando o general Horta Barbosa, fica a pena acaba sendo comutada, mas ele passa alguns meses de prisão, portanto é uma longa luta, tal. E isso é importante, porque muitos querem jogar fora a velha história, uma imagem antiguérrima, bebê e água suja do banho, então ele falasse, vamos privatizar a Petrobras é uma estrutura de corrupção, não é nada, quem fala isso não fala lé com cré, são aqueles liberais, pseudo-liberais que apoiaram ditaduras no Brasil e que leem a história do Brasil com olhos norte-americanos, leem em inglês a história do Brasil e não entendem absolutamente nada. A Petrobras teve um papel importante na administração brasileira, tem e terá. A grande questão é que ela passou a ir para áreas que não era dela, como por exemplo a parte de distribuição, de transporte como a Transpetro e por aí vai. essa empresa tem uma grande história. O PT especialmente, mas não só. O PT especialmente é que destruiu a Petrobras. Cabe agora reconstruí-la. Agora vai ser difícil reconstruí-la sem fazer uma limpeza, que o seu Pedro Parente não teve a coragem de fazer a limpeza dentro da Petrobras. O petismo e os corruptos continuam dentro da empresa. Mas tem muita gente boa, muito superior aos corruptos dentro da Petrobras.
9:05.
Repita.
9:05.
Em apenas 2 dias de atuação das tropas federais no Rio de Janeiro, roubos de carga caem 30%.
Dados da Polícia Civil mostram que entre a sexta-feira e o sábado foram registradas 30 ocorrências contra 43 nos mesmos dias da semana passada.
O Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas do Estado discorda e revela que entre os associados foram 17 casos, média igual à de outros fins de semana.
Em junho de 2017, foram registrados oficialmente 982 casos, 41% a mais que os 698 do mesmo período do ano passado.
O curioso é que continua ocorrendo roubos em larga escala e é considerado bom resultado. Nós somos um país fantástico, é que a gente vive num terreno do absurdo. Aqui o Ionesco seria presidente da República. Nós vivemos numa situação assim terrível, né? E o presidente da República não fala lé com cré, que não tem nem sabe direito onde é o Rio de Janeiro, que se soltar ele no Rio ele se perde, né? Ele vem, ele faz afirmações absurdas, dizendo, ah, mas chegou, as Forças Armadas desembarcaram e os índices caíram. Isso é uma idiotia. Vim com a entrada ali só na Avenida Brasil e tem inúmeras matérias, inclusive do jornal O Globo, ao longo das últimas semanas, mostrando a loucura e entrevistando motoristas de caminhão, proprietários das empresas de transporte. É um absurdo. Quer dizer, o Rio de Janeiro é uma cidade tomada pelo crime e não se combate o crime no Rio com tanque de guerra, né, e com soldados que não tem nem material e nem instrução para combater o crime organizado. Isso é uma tarefa da Polícia Militar, da Polícia Civil, um trabalho de inteligência e de controle das fronteiras. As Forças Armadas estão no local errado. Não é para elas estarem presentes lá no Rio de Janeiro, para estar presente nas fronteiras do Brasil, impedindo a entrada de contrabando, armas e drogas.
Disputa no Tribunal de Contas da União emperra acordo para implementar a identificação biométrica na Caixa Econômica Federal.
O banco alega que a tecnologia evitaria gastos anuais de 150 milhões de reais.
Em abril desse ano, o TCU suspendeu uma licitação para implantar 11 mil kits de leitura biométrica ao custo de quase 56 milhões de reais.
A empresa perdedora alegou que uma das exigências da Caixa restringiu a disputa.
9:07.
Repita.
9:07.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Muito bem, hoje pela manhã já o companheiro Ulisses Neto reproduzia, aliás, informava que não houve uma repercussão que se esperava dos poderes políticos da Europa em relação às questões da Venezuela. Vamos ouvir de novo o companheiro Ulisses Neto.
Bom dia, José Val. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. De fato, aqui na Europa, a repercussão sobre a situação na Venezuela, ela é muito grande na imprensa. Os jornais tratam do referendo da votação de ontem, né? Melhor dizendo, para eleger a Assembleia Constituinte lá na Venezuela. Todos os conflitos que ocorreram, a baixa participação popular, tudo isso está sendo bem explicado aqui na imprensa europeia. Mas essa repercussão ela fica mesmo nos jornais, porque as autoridades do bloco elas estão se omitindo com bastante força nessa questão. A avaliação geral aqui é a de que a Venezuela caminha a passos largos rumo a uma ditadura pretensamente validada pelo voto ou por encenações como a eleição de ontem, mas se a imprensa relata essa agonia, como eu disse, as autoridades elas ainda não apresentaram nenhuma postura mais veemente em relação a essa situação. A única manifestação com alguma relevância até agora veio mesmo do governo da Espanha, que tem laços históricos mais próximos com o continente. O governo de Madrid alertou ontem que não reconhecerá uma constituinte que não seja resultado de um amplo consenso nacional. Os espanhóis tentam pressionar a União Europeia a dar uma resposta dura aos rompantes ditatoriais de Nicolás Maduro, mas o bloco resiste. A indicação até aqui é de que nada vai ser feito antes do fim do recesso do Parlamento Europeu, que vai até setembro, né? O Parlamento Europeu, o Parlamento Britânico, as grandes assembleias aqui da Europa estão todas em recesso de verão. A França e a Alemanha já retiraram seus embaixadores de Caracas por causa dos conflitos sangrentos que têm ocorrido na capital. Aqui no Reino Unido, a decisão foi de manter o corpo diplomático do país, por enquanto, lá na Venezuela. A situação caótica também se tornou um constrangimento para o líder da oposição na Inglaterra. O trabalhista Jeremy Corbyn, que ganhou muito destaque depois das últimas eleições, vem puxando o Partido Trabalhista numa retomada das últimas semanas. Só que o Jeremy Corbyn tem posições que são bastante condenáveis em relação à Venezuela. Se fala muito disso porque ele elogia bastante o Hugo Chávez, chegou a escrever um artigo no texto dele dizendo que a Venezuela era um exemplo de combate à pobreza, dizendo não às políticas neoliberais, e aí ele percebeu que essa repercussão que já vem sendo muito forte por aqui sobre a situação da Venezuela e esse legado que o Chávez deixou na imagem do atual presidente Nicolás Maduro. E aí o Jeremy Corbyn decidiu retirar do seu site essa postagem falando sobre a Venezuela e o que ele considera como um grande exemplo do socialismo do século XXI, algo que não pegou nada bem para a oposição aqui na Inglaterra, Joseval.
Okay. Professor Villa.
Não, essa comparação que você bem destacou, Ulisse, realmente não pega bem. Primeiro, chamar o governo Chávez de socialista. Num país como a Inglaterra, que tem uma tradição da discussão de socialismo desde a segunda metade do século XIX, né? Afinal, a primeira Internacional Comunista, na verdade, não era nem comunista. A Associação Internacional dos Trabalhadores foi criada em 1864, aí na Inglaterra tal, né? E a toda a luta, os primeiros grandes sindicatos. Poxa, não é possível falar da luta de direitos dos trabalhadores sem falar na Inglaterra tal. E toda a discussão no campo do socialismo. Tem uns bobalhões aqui no Brasil, e haja bobo. O Brasil tem uma concentração média maior de bobos do que no mundo, né? Falam em socialismo Fabiano, eles nem sabem que é socialista Fabiano, mas eles falam, são bobalhões. Também nasceu aí na Inglaterra e tal. Agora, um governo, alguém que quer ser primeiro-ministro na Inglaterra, né, e defender a ditadura Chávez Maduro, né? Quer dizer, é uma coisa inaceitável. Isso, e com os assassinatos, mais de 100, né, nos tempos mais recentes, é terrível, né, Ulisse?
O número de vítimas, ele faz com que a repercussão aqui seja muito forte, né? E, de fato, a Inglaterra, ela não tolera esse tipo de violência nas ruas e o que o governo do Nicolás Maduro tem feito, e ele não... diretamente, essa é a crítica principal ao Jeremy Corbyn. Não é possível ele apoiar, elogiar o governo do Hugo Chávez e tudo o que aconteceu lá, sendo que o resultado é esse que a gente está vendo agora, né? O grande legado do Chávez. Por isso, o Jeremy Corbyn tem ficado bem quieto nas últimas semanas por causa dessa repercussão negativa lá na Venezuela.
Ok, Ulisses, bom dia, bom trabalho.
Até mais, Joseval, bom dia a todos.
9:12.
Repita.
9:12.
E por falar em hora certa, você sabia que com o Penhor Caixa você consegue crédito na hora, rápido, sem burocracia, apenas oferecendo uma joia como garantia? É o que a Caixa chama de um crédito inteligente. Pode ser um colar, um brinco, uma pulseira, um relógio de ouro ou até pratarias. Durante o período do empréstimo, seu bem será guardado com toda a segurança e lá na frente, ao quitar o crédito, a joia será devolvida. É, portanto, um crédito inteligente. Leve seu bem até uma das 460 agências da Caixa que operam com o penhor para fazer uma avaliação. Quer saber com qual agência há o penhor? Entre no site da Caixa. O endereço é www.caixa.gov.br e encontre a agência mais próxima de você. A Caixa sustenta que este é um crédito inteligente.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
9:13.
Repita.
9:13.
As notícias do Rio chegando. Rodrigo Viga, bom dia, Viga.
Tudo bem, meu caro Thiago? Tudo tranquilo?
Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, né? A gente está renovando as esperanças aqui no Rio de Janeiro com a presença das Forças Armadas. Não é a solução, mas pelo menos algo está sendo feito, porque se fôssemos esperar alguma iniciativa aqui do governo do Rio de Janeiro, certamente estaríamos muito pessimistas com relação ao futuro. Meu caro Tiago, vi muita gente circulando pelo Rio de Janeiro aplaudindo durante o final de semana a iniciativa dos militares nas ruas. Isso trouxe um aumento da sensação de segurança ou uma redução da sensação de insegurança aqui no Rio de Janeiro. Agora, as estatísticas, elas estão sendo divergentes. Explico por quê. O sindicato das empresas que representam aí os caminhoneiros que circulam pelo estado do Rio de Janeiro, esse sindicato aponta que nada mudou neste final de semana com tropas federais em relação ao final de semana passado, quando nós não tínhamos tropas federais em ruas, avenidas, estradas e também logradouros aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Já os registros da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como citou superficialmente o presidente Temer na visita relâmpago atrás de votos de popularidade neste domingo aqui no Rio de Janeiro, apontam para uma redução de até 30% no roubo de cargas, uma modalidade que não para de crescer no Rio de Janeiro. Essa é uma primeira etapa. A segunda etapa vai ser justamente o foco, o cerne do problema aqui no Rio de Janeiro, os próprios traficantes de drogas, os milicianos e também os arsenais utilizados por esses bandidos, por esses criminosos. As Forças Armadas, embora estejam sendo elogiadas, meu caro Tiago, receberam também críticas. Sabe por quê, Tiago? Porque estão nas ruas durante o dia, mas de madrugada se recolhem aos batalhões. E você sabe que de madrugada todos os gatos são pardos, né? Os envelopes são pardos, né, meu caro Tiago? É quando realmente os problemas acontecem. Por isso, há elogios, mas também não se deixa de fazer críticas, porque muita gente quer a presença ostensiva, permanente, de militares na Marinha, Exército e Aeronáutica nas ruas e logradores do Rio de Janeiro, especialmente da região metropolitana. Mas, diferentemente do que era no passado, agora não vai haver permanentemente uma ação ostensiva e permanente das Forças Armadas nas ruas. Primeira fase, reconhecimento de terreno. Realmente vão se recolher os batalhões, já provavelmente a partir dessa segunda-feira, para uma segunda intifada, uma segunda cruzada, aí sim com foco na prisão dos barões do tráfico de drogas, dos grandes criminosos e principalmente do arsenal usado por esses bandidos que estão sempre municiados de fuzis, metralhadores e armas de grossíssimo calibre. Meu caro Tiago, apesar da presença das Forças Armadas, a violência continua acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, 92 policiais já morreram, mais um nesse final de semana, um subtenente da reserva. Teve arrastão também na periferia do Rio de Janeiro, dentro de um ônibus, e outras ocorrências continuam sendo registradas aqui no estado. Não se espera também um milagre, uma varinha de condão de uma hora para outra. De agora a pouco, inclusive, um outro policial militar, ele que trabalhava na UPP ali da região da zona norte do Rio de Janeiro, do Jacarezinho, acabou sendo baleado numa tentativa de assalto, em bom sucesso, foi baleado no rosto, está internado em um hospital da zona norte. Em princípio, o estado de saúde dele é considerado estável. Tiago.
Diga, Vera.
Viga, ontem o presidente fez ali uma photo operation, né, um vídeo todo descabelado ali no helicóptero, mostrando que sobrevoou as regiões do Rio para mostrar que está à frente aí do problema, tomando as rédeas da situação. Mas aconteceu um fato simbólico bastante triste no fim do dia, que foi a morte do bebê Arthur, que foi baleado na barriga da mãe. Como que esse uso político aí da operação no Rio está sendo feito? Como é que está sendo usada essa presença maior das Forças Armadas aí, de forma a mitigar aí a imagem ruim política, tanto do governo do estado quanto federal?
Bastante, viu, Vera? É uma bela colocação, porque o Rio de Janeiro está no fundo do poço há muito tempo, desde antes da Olimpíada de 2016, e veio carregando toda a incredulidade, toda a sua falta de credibilidade ao longo do tempo. Vale para o governador Pezão e, é claro, tem reflexo no governo federal, porque todos se perguntavam o que o governo federal pode fazer para ajudar o Rio de Janeiro, e essa resposta foi longa e demorada. Eu acho que a impressão que eu tenho é que, num primeiro momento, quando viram as pessoas nas ruas cumprimentando, tirando foto das tropas federais, buzinando, fazendo sinal de ok, de positivo, interpretaram como um caminho, um canal para um aumento da popularidade.
Para surfar,
que,
né?
Uhum. Exatamente, surfar onda. Tanto que a agenda do presidente Temer, durante o sábado, não constava ainda a presença no Rio de Janeiro, mas lá no final da noite, é que foi comunicada oficialmente a presença do presidente da República, Michel Temer, aqui no Rio de Janeiro. E um detalhe importante, viu, minha cara Vera e ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan, ele não veio sozinho, não, trouxe o staff todo. Tudo bem, Moreira Franco é aqui do Rio de Janeiro, mas estava nessa coletiva no Comando Militar do Leste. O que o ministro da Fazenda tem a ver com essa história? Mas estava lá o ministro Henrique Meirelles no Comando Militar do Leste. Raul Jungmann, que virou sócio do Rio de Janeiro, ministro da Defesa. O Torquato Jardim, ministro da Justiça. E tinham outros também parlamentares de Brasília, aqui do Rio de Janeiro, e sempre o presidente Temer ladeado pelo prefeito Marcelo Crivella, que também não goza de credibilidade, de muito apoio, e do governador Luiz Fernando Pezão. Ou seja, viram a oportunidade lá nas profundezas da aprovação de seus respectivos governos, a possibilidade de, pelo menos, se não surfar a onda, pelo menos brincar na marola, viu, Vera?
Rodrigo, o perigo é essa parte desses que vieram, foram com o presidente, parecerem detidos pelas Forças Armadas, né? Porque, afinal, partes são criminosos, né? Agora, inclusive, o ministro da Fazenda, que em setembro do ano passado recebeu na sua empresa 50 milhões de reais, né? É um homem de sorte, Henrique Meirelles. Ele, em um ano, recebeu de consultoria 210 milhões de reais. Puxa vida, que homem eficiente. No mundo, acho que uma pessoa não tenha recebido por consultoria, no mundo, 210 milhões de reais. Mas Henrique Meirelles recebeu. Realmente, nós somos bem entregues. Eu acho que realmente é um momento maravilhoso que nós vivemos. E eu acho que a ação das Forças Armadas agora vai subir o morro e prender todos os criminosos, né? Que estão também embaixo, né? Devia aprender em cima e embaixo, porque tem os que estão no asfalto, né? Mas isso não vai acontecer nada. Isso, você vai ver, é uma farsa. Isso aí é ridículo. Lembra da história das UPPs, quando o exército fincou lá a bandeira nacional, né? Uhum. Subindo o muro. Isso daí é uma... No complexo do Alemão, isso daí é uma farsa. Mais uma vez, a população está sendo enganada, né? Por farsantes, por um presidente farsante, né? Isso daí não redunda concretamente em nada. Né? Vamos esperar que a população tenha consciência e o ano que vem coloque seus farsantes na lata do lixo, né?
Com certeza. Aqui no Rio de Janeiro, enfim, a população ou está sendo enganada ou está se deixando ser enganada.
Até dá para entender.
Porque chegamos ao limite, né, professor?
Claro.
Ao fundo do poço. Né? Bala perdida todo dia, policial morrendo, são pessoas sendo assaltadas, roubadas. Enfim, há uma estatística aqui extraoficial que dá conta que em 800 comunidades do Rio de Janeiro, pasmem, professor Vila, 800 favelas do Rio de Janeiro, a Constituição brasileira foi rasgada, ou seja, as pessoas perderam o direito de ir e vir, da liberdade de expressão, ou seja, vivem sob a égide, sob o controle do tráfico de drogas, da milícia, dos grupos paramilitares, do crime organizado de uma maneira geral. Você pega 800 comunidades e coloca em média aí mais ou menos 20, 30, 50 mil pessoas, você vê que é um caminhão, um exército de pessoas que vivem aqui no Rio de Janeiro sob o controle de um outro estado, o estado paralelo. Por isso, essa expectativa, essa esperança, mas é muito prematuro, viu, professor Vilas, fazer uma análise. Sim. De que melhorou nas últimas 48 horas.
Claro.
É um projeto de longuíssimo prazo. Agora, que me intrigou a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aqui no Rio. A não ser que tenha vindo pegar carona, né? Para depois parar em Brasília, para outro tipo de conversa e negociação, né, professor Vila?
É verdade.
Rodrigo Viga, com as últimas informações do Rio. Bom trabalho, Viga. Até mais tarde.
Para todos nós. Grande abraço.
9 horas 22 minutos.
Repita.
9:22.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11:30 da manhã. Aqui na Jovem Pan.
Líderes das maiores empresas do Brasil estarão reunidos no Almoço Debate Lide com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Dia 7 de agosto, segunda-feira, ao meio-dia, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Um amplo debate sobre perspectivas para o Brasil. Exclusivo para os membros do Lide, grupo de líderes empresariais. Almoço Debate Lide com Diogo Oliveira, ministro do Planejamento. Dia 7 de agosto, no Hotel Grand Hyatt. Acesse lideglobal.com. Mais uma iniciativa do Lide. Quem é líder, participa.
Oi, gente. Aqui é Rodrigo Santoro. Fala a verdade. Você também fica em dúvida sobre onde deixar seus investimentos, não fica? Olha, para mim, a escolha é simples. Bradesco Prime. Eu só invisto meu dinheiro com quem me conhece bem e com um gerente que eu possa chamar pelo nome. A verdade é que a nossa vida financeira, a gente quer deixar nas mãos de um banco com credibilidade e solidez. E não nas mãos de quem a gente mal conhece. Assim fica mais fácil decidir, não fica?
Bradesco Prime. Seu caminho é Prime.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan. Sempre a par dos acontecimentos.
Agora são 9 horas 24 minutos.
Repita.
9h24.
Olha, quem circula pelas ruas de São Paulo já sente o trânsito mais pesado. Temos volta às aulas. Thiago Muniz, bom dia, Thiago.
Bom dia, Thiago Berraz. Bom dia a todos. Hoje nós tivemos o retorno às aulas dos alunos da rede estadual. Em todo o estado de São Paulo, são 3 milhões e 700 mil estudantes da rede que retornam às escolas. E os estudantes da rede municipal já haviam retornado na semana passada. Portanto, um grande contingente aí das escolas públicas, de volta às ruas da capital paulista, até impactando o trânsito, como você bem disse, que observa uma alteração em relação à semana passada, mas não muito grande também. Pelo menos os principais corredores, a gente deu a voz, trafegou pela manhã de hoje, os principais corredores não apresentam tantas dificuldades em relação à semana passada. Isso porque, na semana passada, a rede municipal já tinha voltado e algumas escolas particulares ainda vão estender por mais um ou dois dias o retorno aí, as férias, antes do retorno. Então, algumas escolas particulares voltam as aulas só na terça, outras na quarta-feira. Então, nós tivemos, sim, um aumento no trânsito em relação à semana passada, mas não tão grande se nós considerarmos, porque até porque o índice da CT aponta um trânsito abaixo da média para o dia e para o horário. Então, quem transporta o filho de carro nessa manhã sente um pouco o trânsito a mais, mas não há uma alteração tão grande assim em relação ao que nós observamos na semana passada, pelo menos isso que a gente pôde constatar na manhã de hoje. Falando do trânsito, Thiago, tem uma outra informação também. A CET lança nesta manhã o programa M-Boi Segura, voltado aos motoristas da Zona Sul da cidade que passam pela estrada do M-Boi Mirim. A ideia é repetir as ideias adotadas nas marginais, o programa Marginal Segura, lançado aí no começo da gestão João Dória Júnior, agora é passado para a estrada do M-Boi Mirim. E por que na estrada do M-Boi Mirim? Porque a via carrega a estatística de ser o corredor com o maior número de acidentes fatais na cidade de São Paulo, de acordo com dados consolidados do ano passado do balanço da própria CET. No ano passado foram registrados 134 acidentes que deixaram 181 pessoas feridas e causaram 22 mortes na via. Desse total, 37 foram atropelamentos. Então, a partir de hoje, a CET vai reforçar aí a fiscalização, uma ação integrada por equipes da Secretaria Municipal de Trânsito, também da SP Trans, seguindo justamente o modelo do programa Marginal Segura, em parceria com o Comando de Policiamento de Trânsito da PM. Então, serão 18 agentes de trânsito a mais na via, um número de viaturas maior e também o aumento de tempo de travessia para os pedestres. A gente citou como os atropelamentos são importantes dentro dessa equação aí de acidentes da Avenida do M-Boi Mirim. Então, o tempo de travessia de pedestres será aumentado. Entre outras ações, mais técnicos nos locais aí de maior impacto serão também colocados e haverá um reforço do monitoramento eletrônico e campanhas educativas e de comunicação. É torcer para que dê certo, porque a estrada do M-Boi Mirim é um lugar que sofreu nos últimos anos bastante com o trânsito, mas sofre também com os acidentes. Então, é uma tentativa da Prefeitura, depois das marginais, de implantar um programa desse método aí na estrada do M-Boi Mirim. Nós voltamos ao estúdio.
Até já, Thiago. Professor Vila.
É, em São Paulo esse é um assunto importantíssimo, né? A questão do trânsito e tal. Em outras cidades não tem grande relevância. Tem cidades do interior que uma época ficava satisfeito quando não tinha congestionamento. Era sinal de progresso e tal, né? Eu lembro em Rio Preto lá, quando começou a ter um pequeno congestionamento, o pessoal ficou feliz. Significava que a cidade estava crescendo rapidamente. É, tem umas coisas estranhas aqui no estado de São Paulo. Mas a questão da CET, outro dia até conversei brevemente com o presidente da CET, tal, mas tem algumas questões, vamos só destacar aqui, que tem de repetir, né? Eu fiquei observando no fim de semana algo que eu já tinha dito aqui. Não adianta só repintar as passarelas, né? Que grande parte das passarelas são todas apagadas, né? As passagens de pedestre e tal. É necessário recolocar os faróis para os carros e de pedestre em locais distintos. Eu tinha dado o exemplo do Antônio Carlos com Augusta, né? Que ilude, o motorista acha que está aberto, está fechado, está aberto para o pedestre e tal. E isso se repete em diversos cruzamentos da cidade. Então, claro que é importante consertar o semáforo, é evidente que é um problema terrível, também o de pedestre para os automóveis e para os pedestres, mas é só olhar, as faixas de pedestre estão colocadas em locais inadequados. Isso que o Thiago informou, a questão do tempo da travessia. Tem vários locais aqui próximo à Jovem Pan, que é igual largada de 100 metros raso. Você tem de ficar preparado, porque na hora que fecha para um, você tem de disparar, porque não abre para você, né? É um negócio assim inacreditável. E já que estamos... São coisas óbvias de circulação na cidade. A gente não quer muito. O que nós queremos é que a passarela esteja em um local adequado, que o semáforo funcione alternadamente as três cores, que parece uma coisa complexa, que o de pedestre esteja colocado no local correto, que as filas duplas, e vão voltar agora, nas escolas particulares, tenho certeza. Aqui na Jaú, perto do Colégio Dante Alighieri, certamente nós teremos um problema. Ocorre um fato ali, que isso ocorre em outros locais. A escola se apropria da rua, colocando cones. Isso não pode. Eu sei que vocês não vão gostar de mim, o pessoal do colégio, mas eu não sou candidato a nada. Então não tem. Não pode colocar os cones ali. Entendeu? Você está se apropriando de um espaço público para a esfera. Aí ele vai dizer, como nós resolvemos? Eu não sei. Isso é problema de vocês, não é meu. E na Alameda Santos, não tem fiscalização. Os carros param de carga e descarga e liga o pisca-pisca-alerta. O pisca-pisca-alerta é uma espécie de passaporte, você pode fazer tudo. Então, o que falta é fiscalização. Não é para multar. Não estou falando em multa, mas fiscalização.
E os carros que transportam valores? Esses param em qualquer lugar.
Em qualquer lugar. E o cara desce com armamento pesado.
Faz cara de bravo,
faz,
né?
Cara de bravo, parece o Velho Oeste americano, só falta um salão ali perto, o cara desce com cara de bravo e para em qualquer lugar. E se você buzinar, a culpa é tua.
Claro.
Quer dizer, aqui é a cidade que é a casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer. E última questão, prefeito, e a velocidade? O senhor falou do Jaiminho, e só alterou velocidade na faixa local, em uma das faixas da faixa local das marginais. Continua 40 por hora. Que 40 por hora em alguns lugares aqui é absurdo. Você, sem querer, aqui na Jaú, por exemplo, você deixa escapar a velocidade do cara, passou a 44. 45 tá multado. Ficou tudo igual, não mudou nada. E as ciclofaixas também. Continua idêntica. Elas destruíram o pequeno comércio, acabaram com a vida das pessoas nas residências e elas continuam no mesmo lugar. Eu cito o exemplo de algumas. Alameda Barros, Cândido Espinheira. Eu nunca vi uma bicicleta passar ali, por exemplo. Então tem de resolver, não tem de ter medo. Tem de fazer. A população o elegeu no primeiro turno porque não aguentava mais ver a fadiga do Jaiminho e a incompetência da turma dele.
9h32. Líder do governo no Senado dispara contra colega de partido que questiona a gestão de Michel Temer.
Romero Jucá rebateu as acusações de Roberto Requião de que estaria à procura de um laranja para expulsá-lo do PMDB.
O político e ex-ministro do Planejamento garantiu que não tem medo do parlamentar pelo estado do Paraná.
Em vídeo postado nas redes sociais, Romero Jucá ainda alfinetou o senador Roberto Requião ao lembrar que não tem pendência com a justiça.
Pelo visto, o senador Roberto Requião está andando com muitos vira-latas. Deve ser igual a eles. Quero dizer ao senador Roberto Requião que eu não tenho medo de cara feia nem de bravata, senador Roberto Requião. O senhor disse que pode soltar os seus cachorros em cima de mim. Solte. Eu não tenho medo, não devo nada nem à Polícia Federal, nem à Lava Jato e não sou réu em nenhuma ação. Diferente do senhor, que é réu em muitas ações aí no Paraná.
Romero Jucá ainda desqualificou os argumentos utilizados por Roberto Requião para afrontar ele e o Palácio do Planalto.
O senador e presidente nacional do PMDB tentou associar o político paranaense ao PT e ao governo da Venezuela.
As suas colocações são lamentáveis, atrasadas, visando uma política antiga, bolivariana, petista, uma política que não conduz com a realidade que o Brasil precisa viver. O senhor defende ideias da antiga União Soviética, que, aliás, nem existe mais. Nós vamos ter, sim, clareza no PMDB, porque nós não estaremos no PMDB compactuando com propostas, como eu disse, da Venezuela, da Bolívia ou do PT do Paraná, da Gleisi Hoffmann, que o senhor agora virou a secla.
Mesmo colocado contra a parede, Roberto Requião voltou a evocar um personagem usado no primeiro questionamento a Romero Jucá.
O senador pelo PMDB do Paraná ameaçou o ex-ministro do Planejamento quanto ao poder de fogo dos animais de estimação da casa dele.
Romero Jucá, se eu solto meus cachorros atrás de você, vai ser bem mais sério que uma busca da Polícia Federal ou da Lava Jato.
Roberto Requião lamentou as divergências ideológicas entre duas alas do PMDB no estado do Paraná e a necessidade de uma eleição na sigla.
O político voltou a questionar aqueles que mudam as posições e as crenças em troca de benefícios ou de mais poder.
Ô Vera, mas de uma certa maneira isso mostra o baixo nível dos nossos
que
parlamentares.
Que coisa de louco, né? Isso é um partido político, não é uma briga entre situação e oposição, né? No, aquela clássica. Não é uma briga de torcidas organizadas, também não é briga de cachorro, aquelas que tem em Londres. É uma discussão entre dois senadores da República, sendo um deles o presidente do partido ao qual o outro é filiado, filiado desde sempre. Mostra a degradação total da política brasileira, é um campeonato de quem tem mais dívidas com a Justiça e com a Polícia Federal, o senador Romero Jucá se gabando de não ser réu em nenhuma ação penal, sendo que ele é denunciado em dezenas delas. É só uma questão de tempo se tornar réu. Então, ele está contando com o tempo para contar alguma vantagem em relação ao colega. E o Requião ameaçando, a gente não sabe se soltar os cachorros é uma metáfora, se é literal, se vai ter briga mesmo, se ele... Quer dizer, é uma coisa lamentável que é um retrato acabado da degradação da política brasileira.
Bom, em Brasília, a semana é decisiva em relação à denúncia contra o presidente Michel Temer. As últimas informações com Luciana Verdolin. Oi, Luciana, bom dia.
Bom dia, Tiago. Bom dia também aos ouvintes. Olha, o presidente, a expectativa é de que ele se reúna com aliados daqui até quarta-feira. Ontem teve nova reunião lá no Palácio da Alvorada com lideranças e também ministros. E essas reuniões, elas devem continuar. Vale ressaltar também que a oposição também deverá começar a desembarcar hoje aqui em Brasília. Eles andavam meio sumidos aqui da capital federal, as articulações estavam sendo feitas dos estados, mas a oposição promete também definir, tentar definir uma estratégia e não se sabe se eles vão querer mesmo garantir o quórum para votar ou não na quarta-feira, porque os dois lados ficam julgando para o outro a obrigação de garantir o quórum na sessão da próxima quarta. O governo diz que vai estar lá para votar, se a oposição garantir o quórum, a base aliada vai também lá votar para derrubar de vez essa questão da denúncia contra o presidente Michel Temer. Agora, se não for possível, pelo menos o discurso oficial aqui do Palácio Planalto é de que as coisas vão prosseguir rapidamente, porque o governo já conseguiu uma vitória lá na CCJ e se não tiver votação no plenário da Câmara, o que acontece? A denúncia realmente foi rejeitada, não vai para frente. Então, cabe à oposição garantir aí o quórum nessa sessão da quarta-feira. Aqui no Palácio do Planalto, a ordem é manter a agenda positiva, tentar desviar o foco das denúncias. Ontem o presidente, inclusive, foi para o Rio de Janeiro sobre áreas que estão sendo protegidas pelos militares. Hoje tem anúncio de balança comercial, a expectativa é de números favoráveis na economia e o governo também deve tentar garantir aí uma maior visibilidade, mudar o foco do noticiário.
Hoje também, vale ressaltar, termina o prazo da segunda fase do programa de repatriação de recursos não declarados no exterior, só que nesse caso a arrecadação deve ser muito aquém do que o governo esperava inicialmente.
É, inclusive, só para fechar, Luciano, o presidente Michel Temer, desde o fim de semana e, claro, da semana passada, já vem articulando com os aliados para tentar aumentar o quórum em favor dele, né, contra a denúncia.
É, mas os números, assim, ninguém mais fala de... Semana passada, os parlamentares, eles te davam números. Ah, a gente vai conseguir 260. Ah, vamos conseguir 280. Isso acabou de quinta-feira da semana passada para cá. O que eles estão falando agora? É de que não dá para ficar falando muito em número, é preciso ter mais paciência. Então, a avaliação é de que o governo talvez não tenha nem os 260 previstos inicialmente.
Bom trabalho, Luciana. Até mais tarde.
Até mais.
9h39.
Repita.
9h39.
Em meio à crise econômica, mais de 143 mil famílias voltam ao Bolsa Família.
Além disso, a fila de espera do programa, que chegou a zerar nos meses de janeiro e fevereiro, atingiu 525 mil famílias.
Número de venezuelanos que pedem refúgio no Brasil quase dobrou no primeiro semestre.
Em janeiro, 608 cidadãos do país vizinho fizeram a solicitação. Já neste mês, foram registrados 1.119 pedidos.
Estado Islâmico ataca a embaixada do Iraque em Cabul, no Afeganistão.
A explosão provocada por um homem-bomba deixou dois soldados afegãos mortos nesta segunda-feira.
Cristiano Ronaldo deixa tribunal na Espanha após prestar depoimento como investigado em denúncia de fraude fiscal.
O jogador do Real Madrid é acusado de ter sonegado mais de 14 milhões de euros em impostos entre 2011 e 2014.
Harry Potter completa 37 anos e fãs do mundo inteiro parabenizam o bruxo nas redes sociais.
J.K. Rowling, autora da saga que completa 52 anos, também recebeu os cumprimentos dos internautas.
9h40.
Repita.
9h40. O governo federal deve incluir o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na próxima rodada de leilões.
O objetivo é arrecadar 2 bilhões de reais com a concessão.
O processo deve ser anunciado no mês que vem e o terminal licitado até junho de 2018.
Ainda não foi definido se ele será oferecido sozinho ou em um pacote com outros aeroportos.
Ao menos 8 pessoas morrem em acidente envolvendo 2 veículos e uma bicicleta em Barbacena, no interior de Minas Gerais.
Na noite deste domingo, o motorista de um Ford Fiesta perdeu o controle ao tentar desviar de uma ciclista e bateu em uma van que vinha na pista contrária.
Morreram 6 pessoas no local do acidente e outras 2 no hospital.
O acidente ainda deixou 4 feridos que não tiveram os estados de saúde informados.
Bancadas do boi, da bala e da Bíblia ampliam demandas junto ao governo federal.
O aumento de pedidos coincide com a delação da JBS em maio deste ano e a consequente denúncia de corrupção contra Michel Temer.
O PMDBista tem dado mostras de boa vontade para o grupo, em que 80% dos 213 deputados ainda não declararam se vão votar a favor do presidente.
Michel Temer enviou ao Congresso um projeto que altera os limites da Floresta Nacional do Xamanchim, no Pará, aumentando a área possível de desmate.
E o ProUni abre hoje as inscrições para 77 mil vagas remanescentes em universidades particulares. Inicialmente, o Ministério da Educação ofereceu 147.500 bolsas de estudo, mas quase metade delas não foi preenchida.
Candidatos que não estão matriculados em instituições particulares podem fazer as inscrições no site do MEC até 30 de agosto.
Pode se inscrever quem participou do Enem a partir da edição de 2010. Tirou nota acima de 0 na redação e mais de 450 pontos na prova objetiva.
9h42.
Repita.
9h42.
O Grupo Sala VIP está completando 25 anos. Foi um longo caminho desde que a primeira casa foi aberta e hoje já são 15 unidades. Você pode curtir o ambiente descolado da Nico Hamburgueria, degustar uma pasta no requintado Nico Pasta e Basta, aproveitar o happy hour no bar do Nico ou apreciar a clássica pizza da Sala VIP. Tudo isso graças a um ingrediente muito especial, nosso carinho por você. Muito obrigado. GrupoSalaVIP.com.br.
Líderes das maiores empresas do Brasil estarão reunidos no Almoço Debate Lide com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Dia 7 de agosto, segunda-feira, ao meio-dia, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Um amplo debate sobre perspectivas para o Brasil. Exclusivo para os membros do Lide, grupo de líderes empresariais. Almoço Debate Lide com Diogo Oliveira, ministro do Planejamento. Dia 7 de agosto, no Hotel Grand Hyatt. Acesse lideglobal.com. Mais uma iniciativa do Lide. Quem é líder, participa.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, chegar a São Paulo pela Anchieta com trânsito muito ruim entre os quilômetros 18 e 17 e um pouco depois entre os quilômetros 13 e 10 na pista expressa. E mais para frente ainda, um outro trecho entre os quilômetros 11 e 10 já na pista lateral, segundo as informações da Ecovias. Pela Raposo Tavares, pontos de parada entre os quilômetros 19 e 18 e depois entre os quilômetros 13 e 10 já na região do Butantã, aqui na zona oeste de São Paulo. O índice da CT, 51 quilômetros de congestionamento. O pior corredor agora, atualizando o mapa de lentidão da CT, é a marginal do Rio Pinheiros, com lentidão em direção a Interlagos, pista expressa entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
9h44.
Repita.
9h44.
E agora espaço para a repórter Carolina Ercolim.
O número de licenças de armas de fogo explodiu 195% em 2016. Foram pouco mais de 7.200 pedidos de acesso a armas de pessoas físicas em 2015 e quase 21 mil autorizações emitidas no ano passado. De acordo com dados do Exército Brasileiro, de 2005 para cá, o número de pessoas com autorização válida subiu quase 400%. E a tendência é de alta também em 2017. Cerca de 90% do total atual são os chamados CACs, uma sigla usada para denominar caçadores, atiradores e colecionadores registrados. Ao contrário das demais pessoas físicas que se reportam à Polícia Federal para pedir autorização de posse ou porte de arma, essa categoria é regulada pelo Exército. A corrida à certificação como CAC pode ser explicada por diferentes fatores. Um deles é que essa modalidade de registro virou uma alternativa ao controle da Polícia Federal e uma forma de se armar em meio à escalada da violência. A consolidação de entidades e clubes de tiro desportivo pelo país e a popularização da modalidade, que deu a primeira medalha ao Brasil nas Olimpíadas do Rio, também contribuem. Entre outros critérios para obter a certificação, válida por 3 anos, estão atestado psicológico, comprovante de aptidão técnica e vinculação a clube de tiro. Os requisitos não diferem muito dos exigidos pela Polícia Federal, mas o acesso ao documento é mais restrito. Segundo o Exército, ainda não houve um estudo para levantar as causas do incremento da solicitação de certificado de registro para categorias caçadores, atiradores e colecionadores.
A hora certa do Brasil para você.
9h46.
Repita.
9h46.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Eduardo Campos, da Vila Sônia, em São Paulo. Acho que a gente tem que privatizar todas as empresas estatais, incluindo o BNDES, porque o Estado tem que se dedicar à saúde, segurança e educação. Ele não consegue garantir o mínimo para o cidadão.
Mari, São Paulo. Realmente, uma corrupção total no Rio de Janeiro. Enquanto tiver essa segurança frouxa, né, que sabemos que é bem frouxa realmente, a situação vai continuar exatamente desse jeito.
José Roberto, de Florianópolis. Eu não concordo, mas a lei está aí, tem que ser obedecida. Infelizmente, os carros de valores podem estacionar em qualquer lugar que eles estejam descarregando dinheiro. Esta é a lei e tem que ser obedecida, mesmo que a gente seja contra.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
9h48, 9h48.
Vamos ver como fica o dólar, Denise Campos de Toledo.
Olha, José, vai fechamento de mês hoje, então tem aquela movimentação de mercado para formar a taxa Petax, que é a taxa média, isso pode provocar alguma volatilidade maior, isso acontece sempre, é quem apostou na alta e na baixa do mês, e o dólar inicia os negócios em queda de 0,11%, a cotação de venda um pouco abaixo dos R$ 3,14, lembrando que no mês o dólar acumula até agora uma queda de 5,44%, está lá na lanterninha do ranking das aplicações financeiras, se bem que não é, pode ser considerado muito como aplicação, mas é o último lugar e a Bolsa lidera, por enquanto, até sexta-feira, com um avanço no mês de 4,13%.
E os destaques finais do Jornal da Manhã, destaque final de Vera Magalhães.
O meu destaque final, Joseval, vai para o total descolamento do PT com a realidade, com a verdade, com algum compromisso com a honestidade intelectual ou até mesmo com o mínimo de factualidade. O partido está descolado totalmente do real, está vivendo em outro planeta. É risível a nota que o PT soltou acerca da eleição da constituinte convocada pelo Maduro na Venezuela. Fala ali em democracia, em um povo exercendo pacificamente e dentro da democracia o seu direito ao livre escrutínio, que isso não acontece no Brasil, que tem um governo que não tem voto e não tem legitimidade. Diz que há uma ampla participação popular nessa constituinte convocada pelo governo, que nada mais é do que uma cortina de fumaça para implementar de forma acabada uma ditadura que já se verifica nas ruas, que já se verifica no dia a dia da população. Pois bem, o que o PT chamou de amplo direito à participação, na verdade, foi um processo violento em que houve pelo menos 10 mortos. A participação foi ínfima, foi pífia. As sessões estavam todas vazias porque as pessoas protestaram contra a realização dessa constituinte armada, pelo regime ditatorial da Venezuela. O PT fala que havia 52 mil inscritos para ocupar uma das vagas, as 500 e tantas vagas na Assembleia Nacional Constituinte venezuelana. Na verdade, pouco mais de 5 mil pessoas se candidataram e os que vão ser eleitos é uma coisa já de cartas marcadas, como se sabe. A comunidade internacional condenou a realização dessa constituinte, mas o PT segue em negação ali e em se descolar de qualquer compromisso com a verdade, com a honestidade dos fatos. Na verdade, a real situação da Venezuela foi contada numa reportagem que eu recomendo que o nosso ouvinte leia com atenção, que é uma reportagem do Financial Times, reproduzida pelo Valor Econômico nesse fim de semana, que mostra o verdadeiro colapso social, econômico e político da Venezuela, dos governos de Chávez e Maduro. Essa é a realidade, aquela que o PT tenta negar, e saber que eles acham que este é o modelo de democracia que deve vigir no mundo, mostra o que se espera, o que o PT nessa sua nova fase, sem máscaras ali, sem o manto diáfano da democracia, imagina para o Brasil. É isso, Joseval.
Destaque final de Thiago Ferraz.
Joseval, termina nessa segunda-feira o prazo da nova etapa do programa de repatriação, que permite o contribuinte regularizar bens mantidos no exterior. A medida é uma forma do governo tentar elevar a arrecadação e o interessado precisa pagar o imposto de renda e também uma multa estipulada pelo Palácio do Planalto. A expectativa inicial do governo era de receber 13 bilhões de reais, mas com a baixíssima adesão, revisou o número para cerca de 3 bilhões. Cerca de metade será dividida, repartida com estados e municípios. O governo registrou até agora adesão de apenas 1.600 contribuintes. Os bens declarados têm potencial de gerar uma receita de 1,5 bilhão de reais. Mas é bom lembrar o seguinte, em maio, a Operação Lava Jato anunciou que poderia investigar o programa do governo de repatriação de recursos. Por quê? Os procuradores acreditam que 3 ex-gerentes da Petrobras usaram o benefício para trazer ao Brasil dinheiro de propina. Corrupto é corrupto.
Destaque final do professor Marco Antônio Villa.
A história se repete no Rio de Janeiro e sempre como farsa, tal. Forças armadas no Rio, queda da criminalidade, popularidade no momento atinge o governante, local e federal, as pessoas passam a se sentir seguras, uma, duas, três semanas depois, no mês seguinte, tudo volta ao normal quando os contingentes das Forças Armadas, especialmente do Exército, se retiram do Rio de Janeiro e voltam às suas atribuições. Atribuições que as Forças Armadas têm muita enorme dificuldade de mantê-las, as atribuições constitucionais lá do artigo 142, porque não tem material bélico adequado, o soldo é ínfimo, a estrutura hoje das Forças Armadas, basta ver que na hora do serviço militar todos são dispensados, não há dinheiro nem para boia e tal, né? E também porque não há uma política de defesa nacional estabelecida no Brasil. Quer dizer, aquelas atribuições, especialmente da segurança nacional, do controle das fronteiras, não são cumpridas. E não são cumpridas não por falta de disposição, por desinteresse das Forças Armadas, mas que não foram construídas condições adequadas para tal. Então as fronteiras, e o Brasil tem a terceira maior fronteira do mundo, né, como é sabido, estão abandonadas. Então é possível ali o tráfico de pessoas, circulação livre de pessoas entrando, pode entrar terrorista no Brasil sem nenhum problema, a circulação de armas, contrabando de todas as espécies, drogas, que não há controle. Mas elas são utilizadas com poder de polícia, né, para se consegue enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro, quando a questão do Rio não passa pelas Forças Armadas na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio passa por um trabalho de inteligência para enfrentar a corrupção na Polícia Militar, na Polícia Civil e nos três poderes do Estado do Rio de Janeiro, Judiciário, Legislativo e Executivo, né? Num trabalho coordenado de curto, médio e longo prazo, na presença do Estado em áreas controladas pelo crime organizado, que são consideradas zonas liberadas e não é de hoje. A repetição do deslocamento de contingentes das Forças Armadas, algo que, por exemplo, vem desde, e eu citei hoje aqui, da conferência da Rio 92, né, e naquela crise terrível do governo Collor, em plena CPMI, lá do Paulo César Farias e Pedro Collor, daquelas denúncias, se discutindo a possibilidade de ter ou não ter impeachment e tal. Teve a reunião do Rio de Janeiro, naquele momento a maior reunião de chefe de Estado, com o maior número de chefes de Estado na história da humanidade e tal. E nada ocorreu com a presença das Forças Armadas. Em outros eventos internacionais, isso repetiu. Em outras situações em que elas foram deslocadas pela cidade, também, porém, o problema voltou e voltou em escala muito superior do que no momento da intervenção das Forças Armadas. Por quê? Porque não é enfrentada a questão. Não há presença do Estado, né? Educação, saúde, em áreas controladas pelo tráfico, a presença policial e a presença das Forças Armadas onde elas são necessárias. Volto a dizer, na região fronteiriça. Portanto, o que está ocorrendo agora no Rio de Janeiro é mais uma farsa de um presidente incapaz, acusado de corrupção e que usa das Forças Armadas para preservar o seu mandato. Um presidente que, no exercício da função, pela primeira vez na história, é acusado de corrupção passiva.
9h55.
Repita.
9h55. Muito bem, nós tivemos hoje um grande momento entre os entrevistados aqui no Jornal da Manhã com o professor Modesto Carvalhosa, grande professor de Direito Comercial e de Direito Constitucional. Ele falou na Constituição, no Tratado de São José da Costa Rica, que trata de vários direitos à vida, à personalidade, contra a escravidão, direito de expressão, coisas que estão, inclusive, no artigo 5º da Constituição da República. É curioso que o meu professor de Direito Internacional dizia que o direito internacional passa a ser direito nacional, na medida em que é recepcionado no país. O famoso Tratado de São José foi recepcionado no Brasil por um decreto-lei de 1992. Portanto, a partir daí, passou, na verdade, a ser direito público interno. Mas a grande questão que nós debatemos com o professor Carvalhosa foi a questão da corrupção. Ele tem sido a voz e a primeira voz quem levantou a perspectiva de acabar com a corrupção com o seu famoso estudo das performance bonds, que eu pedi que ele traduzisse, e ele traduziu por seguro de obras. Coloca entre o Estado e a empreiteira uma companhia de seguro. E ela é que vai gerir e responder por toda a construção, conclusão e qualidade da obra. Se houver algum problema com a empresa que está executando o serviço, se ela falir, por exemplo, é a companhia de seguro que vai imediatamente contratar uma outra empresa para concluir o trabalho.
aí deixa de existir esses verdadeiros cadáveres de construções que ficam parados anos e anos porque a empresa faliu ou tem um debate jurídico de uma cláusula, etc. O projeto de lei é do próprio professor Modesto Carvalhosa e está parado no Parlamento Brasileiro. Por isso que eu faço questão sempre de reproduzir a manifestação deste ilustre jurista brasileiro. O Brasil precisa urgentemente de aprovar essa lei, a lei das performance bonds, ou a lei do seguro de obras. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.